Hoje, sexta-feira, 5 de setembro, dia da Amazônia. Já falamos, essa gigante floresta maior do mundo, presente em 9 países, né? Só que a metade, mais da metade, presente aqui dentro do nosso território brasileiro. Nós vamos conversar com a pesquisadora Aline Lopes, ela que é bióloga, doutora em ecologia pelo INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e também professora da Universidade Unicesumar, em Maringá, no Paraná. Seja bem-vinda ao programa. É um prazer, Aline Lopes, bom dia.
Bom dia, Jair, tudo bom?
Tudo bem.
Bom estar com vocês nesse dia da Amazônia, né? Poder falar um pouquinho sobre a preservação da nossa floresta.
Pois é, dizem que a Amazônia é considerada, né, uma das regiões mais importantes do planeta, explicando um pouco melhor. Fique à vontade, por favor.
Então, a Amazônia, né, ela é muito importante porque ela é uma floresta tropical contínua, né? Então, é a maior floresta tropical contínua do planeta, né? Então, tem uma grande biodiversidade de árvores, né, de animais ali, e essa grande quantidade de árvores que a gente tem, ela acaba regulando o clima do planeta, né, ela que mantém a umidade, né, essa floresta em pé mantém a umidade e fazendo, então, com que essa umidade depois se transforme em chuva, que acaba indo também para as outras regiões, né, por isso que é de extrema importância a gente manter a nossa floresta em pé, né, principalmente considerando que quase metade do Brasil faz parte da floresta amazônica, né.
Como é que a biodiversidade da Amazônia impacta no equilíbrio ecológico global?
Então, quando a gente pensa na biodiversidade, né, a gente tem que pensar que todos esses organismos que estão ali na Amazônia, eles estão convivendo, né, em harmonia ali, em redes, né? Então, por exemplo, a gente tem abelhas que vão fazer a polinização ali das árvores, mas são as mesmas abelhas que também estão fazendo a polinização, por exemplo, na agricultura, né? Então, a gente tem a questão da regulação hídrica também, né? Dessas chuvas que vão ali manter a umidade, né? E vão fazer chover também em outras regiões. A gente tem a questão da fertilidade do solo, né? Onde a gente necessita dos micro-organismos do solo também, da biodiversidade do solo, para ter, né, essa ciclagem dos nutrientes que vai fazer com que a gente consiga manter a floresta e também a gente consiga ter uma maior produtividade da nossa agricultura. Além disso, né, a gente mantendo as árvores em pé, a gente está estocando carbono. Quando a gente corta a floresta, a gente coloca essa matéria orgânica, né, e ela vai acabar se decompondo. E essa decomposição, ela vai liberar o carbono. E com isso, esse carbono, ele vai para a atmosfera e acaba aumentando os gases de efeito estufa. E com isso, a gente tem todos esses efeitos climáticos que a gente já tem acompanhando, né, nos últimos tempos, com aumento de temperatura, com aumento de tempestades, né, com aumento dos alagamentos, todos esses eventos climáticos extremos que acabam prejudicando, então, toda a população. Além disso, na Amazônia, a gente tem uma infinidade, né? A nossa biodiversidade é rica ali em recursos, né, que podem ser utilizados para fazer remédio, né, para alimentação, na biotecnologia. Então, diversos princípios ativos vêm da nossa, né, flora tão rica. E, além disso, quando a gente mexe nesse ecossistema, né, você retira ali uma espécie e outra espécie, a gente acaba tendo um efeito em cascata. Né? Então, por exemplo, você tira um predador de topo, que a gente chama, por exemplo, uma onça, né, que está no topo da cadeia alimentar ali. Quando você reduz esse tipo de animal, você acaba interferindo em todos os outros que ela consome. Né? Então, se eu não tenho mais onça, né, acaba que os herbívoros que ela consome vão se reproduzir mais. A gente acaba tendo mais, esses herbívoros, por exemplo, vão acabar consumindo mais recursos. Né? Então, eles vão se alimentar ali em maior quantidade de capim, né, de folhas. Então, tudo isso acaba causando um desequilíbrio. Por isso que quando a gente fala em biodiversidade, né, não é só um número, são todas as relações que a gente tem entre as espécies que acabam tendo uma grande importância quando a gente soma tudo isso, né? Então, é muito importante a gente considerar essas relações da biodiversidade para garantir esse equilíbrio ecológico na Amazônia.
Uhum. Aqui na região, por exemplo, aqui em Uruçanga, sul de Santa Catarina e quase toda a região, a gente vê aqui muitas matas e florestas. E a gente percebe que as chuvas são bem distribuídas, está chovendo agora, há um equilíbrio bom. A pergunta é, em regiões em que há bastante matas e florestas, as chuvas são mais equilibradas?
Sim, né? É muito importante, mesmo que sejam fragmentos, né, de floresta, mesmo que não seja uma floresta tão grande quanto a Amazônia, né? Aquela floresta ali, ela ajuda a manter o microclima local, né? Então a gente pode perceber quando a gente vai fazer uma caminhada próximo de um parque ali de uma área de floresta, é uma região mais fresca, né, mais úmida, a gente se sente melhor próximo, né, das árvores, porque justamente elas fazem evapotranspiração, que a gente chama, né? Elas conseguem retirar a água que está no solo e transpirar pelas folhas, né, que a gente chama esse termo, evapotranspiração, e é essa umidade que fica ali em torno, então ajuda também a alimentar as nuvens de chuva, né? E pensando na Amazônia, a gente tem um regime bem complexo, né, de chuvas. Então a gente tem os ventos que vêm lá da África, né, trazendo ali a umidade pelo Atlântico, trazendo nutrientes, né? E esses ventos alísios, eles chegam na floresta amazônica e eles fazem, então, com que toda essa umidade da evapotranspiração das árvores, né, sejam carregadas por esses ventos que acabam chegando aqui, né, no sul, no sudeste, trazendo as chuvas, né? A gente ouviu falar muito dos rios voadores, né, da Amazônia, que é esse rio, esses... É, ventos que trazem, então, essa umidade e acaba chovendo aqui para a gente, né? Então, não só a gente tem o efeito ali na própria floresta, mas como em outras regiões acabam pelas correntes de ar, né? Não só de ar, então, não só chuva chega para a gente, né? Quando a gente viu aquelas grandes queimadas, né? Por exemplo, em 2019, né? A gente viu a fumaça chegando aqui, né? Para o sul, para o sudeste. E essa fumaça vem, então, com esses ventos também. Então, aí a gente consegue perceber mesmo, né? A chuva é mais difícil a gente ver, mas a gente vendo a fumaça vindo lá do norte, né? Fica claro para a gente ver que todos os sistemas estão interligados, né? E a gente precisa, então, que isso continue funcionando dessa forma. Se a gente não tiver essa floresta ali na Amazônia, né? A gente não consegue ter, então, como que esses ventos consigam trazer essa umidade aqui, né, para o nosso sul, onde ela é super importante para manter as nossas lavouras, então.
Em que época do ano há mais queimadas, Aline?
Então, na época do verão, né, onde lá na Amazônia, assim, a gente tem 6 meses, né, onde a gente chove todo dia, o dia inteiro, a gente fala, né, então vai ali até mais ou menos, até setembro, mais ou menos, e depois desse período a gente entra numa época que chove menos na Amazônia, então é o período que os rios começam a baixar, né, setembro faz um calor bem grande, então a gente começa os rios baixar, e aí sim a gente tem, né, ali a derrubada da floresta, né, então para abrir áreas de pasto, para abrir áreas de plantação, principalmente no arco de desmatamento, né, que fica ali na fronteira do Amazonas com o Mato Grosso, né, onde estão sendo abertas cada vez mais áreas destinadas à agricultura, e é nessas áreas, então, que estão sendo abertas que acaba, né, colocando o fogo. Na Amazônia, a gente não tem um fogo natural, né? Porque é úmido. Então, a gente é diferente do Cerrado, onde um raio acaba provocando um incêndio natural. Na Amazônia, não. São de origens antrópicas mesmo, né? Então, as pessoas acabam pondo fogo para abrir áreas. E aí, esses incêndios são extremamente preocupantes, né? Porque você acaba ali pondo em risco toda, né, os animais, as plantas, muita... É coisa que a gente nem conhece ainda, né, nessas áreas. A Amazônia é muito grande, né? A gente tem ali pesquisadores que estão no dia a dia trabalhando, conhecendo, né? Mas a gente não consegue atingir todas as regiões da Amazônia ainda. E a gente vê, né, que essa interferência do homem, né, acaba prejudicando. Então, nesse sentido, né, a gente pode, claro, tá abrindo áreas, reutilizando, aliás, áreas, né? A gente já tem várias áreas na Amazônia que foram abertas, né, na década de 70, na década de 80, para pecuária, para agricultura, e com o tempo acabaram sendo abandonadas, por exemplo, porque a gente precisa de uma tecnologia ali mais sustentável para a produção, né? O solo da Amazônia, ele só é rico com a floresta em cima, porque a gente está tendo ali a decomposição do material orgânico, né, e fazendo a ciclagem de nutrientes. Quando a gente tira a floresta, fica um solo pobre. Então, com o tempo, né, não é sustentável essa agricultura, essa pecuária ali. Então, a gente precisa cada vez mais que desenvolvam tecnologias para já aproveitar as áreas que já foram abertas, né, em vez de estar abrindo novas áreas e causando esses incêndios que provoca um mal tão grande, né, no país inteiro, com essa fumaça, né, fora os gases de efeito estufa, essa fumaça que traz diversos problemas de saúde, né, para a população.
Perfeito. Eu perguntei sobre a época de queimada, você falou o verão, mas a partir da primavera já começa ali uma transição e geralmente em áreas que têm mais plantio, derrubada para plantio e até para a pecuária também,
Isso.
né?
Isso, até assim, claro, acontece, né, nas beiras dos rios também, um pescador acaba colocando ali, fazendo uma fogueira, né, para assar um peixe e descontrolar, né, pode ter incêndios pontuais, assim, mas o que a gente viu, por exemplo, né, em 2019, o chamado Dia do Fogo, né, no Pará, lá onde teve aquelas grandes queimadas, né, então acontece aí nesse período, né, onde a gente tem uma menor umidade no ar, né? São dias mais quentes ali que a gente chega lá perto dos 40 graus, né, na Amazônia. Então ali tudo fica propício para que o fogo acabe entrando na floresta, né? Então queima essas folhas, né, que estão ali soltas, os capins às vezes estão seco e aí o fogo se espalha. E é bem difícil a gente ter o controle desses incêndios, né? Diferente do incêndio perto de uma cidade, onde a gente tem acesso para ir o corpo de bombeiros para fazer o controle, né? Nessas regiões da Amazônia ali, então elas são regiões assim praticamente isoladas, né? Onde você tem acesso às vezes só de barco, né? Então é bem complicado você ter esse controle das queimadas, né? Então é diferente dos nossos ambientes aqui que são densamente populados, né? A gente tem estradas que dá acesso, né? Você consegue fazer um controle melhor. Então, tem essa complicação também na Amazônia.
Quais são hoje as principais ameaças à Amazônia?
Ah, acho que a primeira é o desmatamento mesmo, né? A gente vê, tem a importância da gente fazer o ligamento, né, de Manaus, por exemplo, né, com as demais capitais, né? As pessoas querem ter estradas, mas quando a gente abre estradas no meio da floresta, a gente acaba facilitando o escoamento, né, da madeira fruto do desmatamento. E essa madeira ilegal, né, acaba trazendo grandes problemas para a gente. Então, o desmatamento, né, ele vai afetar diversos setores, né, porque vai ali causar o problema, então, do solo, como eu falei, da perda de nutrientes, vai causar aumento dos gases de efeito estufa, porque a gente está tirando, né, esse carbono, vai retirar o tronco, mas todo o resto da biomassa vai ficar ali para ser decomposta, né? A gente tem essas queimadas para abrir novas terras para agropecuária, né? Tem a mineração também ilegal, né? Como a gente vê, principalmente ali no Rio Madeira, no Pará, no Tapajós também, né? Quando tem a mineração, principalmente de ouro, acaba colocando mercúrio na água, né? E as populações ribeirinhas, as populações indígenas, elas dependem ali dos rios, né? A base da alimentação dessas populações é o peixe. Então, é o peixe, a farinha. Quando você contamina o rio com mercúrio, você contamina as pessoas e acaba ali sendo desastroso. Então, para essas populações que dependem dos rios, né? A gente tem também, a implantação de hidrelétricas, né? Por exemplo, Belo Monte, a gente discutiu muito a criação de Belo Monte, né? Você acaba ali interferindo na vida dessas populações, né, indígenas que já estão ali há muitos anos, né? Então ele já tem toda a cultura deles ali e a gente acaba interferindo, né, não só na ecologia, na perda de biodiversidade que gera, mas também na vida dessas populações, né? A gente tem hidrelétricas na Amazônia que tem uma produtividade muito ruim também de energia, né? Como é uma planície ali, às vezes eles não conseguem fazer um planejamento tão bom dessas hidrelétricas para conseguir ter uma geração grande de energia. Então, tudo tem que ser realmente muito pensado e considerado, né, as propriedades únicas que a gente tem, na nossa região amazônica. E compilando juntando tudo isso, né, vem as mudanças climáticas. A gente está vendo aí secas históricas, né? 2005, eu estava lá em Manaus, né? Meu Deus, era muito calor. 2010, 2023. Então, a gente está vendo ano a ano ter essas secas, né? E claro, a gente vê os alagamentos como teve no Rio Grande do Sul, né? Quanta destruição causa, né? Lá na Amazônia a gente tem também essa situação dos alagamentos anualmente, né? Já é assim uma da geologia mesmo da região, né? Os rios sobem, então cerca de 10 metros, né, de amplitude entre a seca e a cheia, eles sobem, eles fazem um alagamento. Então as populações, elas estão acostumadas já com esse ciclo, né, de cheia e de seca. Então elas têm o período certo de fazer a plantação, de fazer a colheita. Só que a partir do momento que a gente aumenta o nível de água, a gente acaba alagando outras áreas, né? E aí alaga as casas, alaga as cidades, né? Vem todos esses problemas. E a seca, mesma coisa. Então, as populações, elas já estão ali, elas têm o local onde estão suas casas, né? As cidades estão preparadas para poder percorrer aquela distância ali na seca. Só que quando a gente tem secas extremas, muitas populações acabam ficando isoladas. Seca tanto os rios que a gente não tem passagem mais de barco, né? Então você pensa ali uma cidade que está 600 quilômetros, por exemplo, de Manaus de barco, né, que seria a cidade maior, e ela acaba não conseguindo sair. Então ela não vai ter acesso ao hospital, né, não vai ter acesso a diversos serviços que estão localizados ali na capital. Então é assim, a gente pensando não só, né, nas plantas, nos animais, mas também nas pessoas, quando a gente pensa, né, nessas grandes ameaças que a Amazônia sofre, né? A gente tem que considerar ali que é tudo interligado, né? Se a gente desmata, a gente aumenta os gases de efeito estufa e a gente acaba aumentando, então, esses eventos extremos que acabam causando tão mal, né? Não só para os animais, para as plantas, mas para toda a população que vive ali na região.
Aline, a Amazônia pode, ela corre esse risco de atingir um ponto de não retorno? O que que isso significaria para o planeta, por exemplo?
Então, a gente tem um estudo feito, né, pelo Thomas Lovejoy e pelo Carlos Nobre, de 2018, que foi publicado na Science, né, onde ele falava desse ponto de não retorno, né? O que seria esse ponto de não retorno? É a gente atingir um nível de desmatamento tão grande que a floresta não vai mais conseguir se recuperar, né? E o que eles falam no artigo, que seria de 20% a 25% da Amazônia, né? A partir desse momento, a floresta não ia conseguir mais realizar todos os serviços, ecossistemas dela, né? Então, podendo ali transformar a floresta em uma savana, né? Uma savana, vamos exemplificar assim, como o cerrado, né? Uma área mais seca, deixar de ser uma área tão úmida para uma área mais seca. Hoje em dia a gente já está, né? Então, esse artigo de 2018, atualmente a gente já está em cerca de 18% a 20% da Amazônia desmatada. Então, se a gente pensar, né, no parecer desses pesquisadores, né, que são super ativos nessa questão climática, a gente está muito próximo desse ponto, né? Por isso que os cientistas estão sempre discutindo a importância, né, mostrando a importância da gente manter a floresta em pé, porque se a gente chega num ponto, né, onde a gente destrói, né, desmata uma parte tão grande assim da Amazônia, a gente vai perder, então, diversos serviços, né, como as chuvas, né? Então, pode ocorrer uma drástica redução das chuvas aqui no sul, né? A gente vai ter essa grande liberação de carbono da floresta que a gente está desmatando. Tudo isso vai para gases de efeito estufa. Então, aumenta mais o calor, né? A gente, mesmo aqui no sul, a gente está sentindo cada vez mais, né? Nosso inverno aqui no Paraná mesmo era para estar frio. A gente já está aqui sofrendo, né, com calor, com a seca. Então, realmente é preocupante esse ponto de não retorno, né? E a gente, assim, não é algo abstrato mais, né? Já é algo que a gente está acompanhando no dia a dia e está sendo rápido, né, o desmatamento.
Qual é a relação entre degradação da Amazônia e o agravamento das mudanças climáticas? Deve ter uma relação também. A gente lê, assiste, vê editoriais e tudo mais, né? Mas você é uma especialista, é uma doutora no assunto, né? A gente vê essa a mudança climática ano a ano também, né? Como você falou, enchentes, secas muito duradouras, enfim. Tem uma relação também com a degradação das florestas?
Sim, porque assim, quando a gente, por exemplo, vai ser um efeito em cascata, né? A gente desmata, então a gente aumenta os gases do efeito estufa, que causam um aquecimento global, né? Quando a gente aumenta as temperaturas, a gente vai interferir ali, né, em todos os ciclos biogeoquímicos, né? E com isso, então, por exemplo, vai ter menos umidade, a floresta precisa daquela umidade. Né? Então, a gente corta a floresta e a gente prejudica ao mesmo tempo a própria floresta. Né? Então, é tudo interligado. Quando a gente pensa na ecologia, a gente tem que entender que está tudo interligado. Né? Então, você prejudica, ele não é só uma árvore que você está desmatando. Né? Dentro daquela árvore, ele é como se fosse um ecossistema próprio, né? Onde os animais se alimentam, onde os animais dependem ali daquela árvore, às vezes, para abrigo, né? Para colocar seus ninhos. E aí, quando você vai desmatando, 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 a gente vê até mesmo assim nas cidades, os animais indo procurar abrigo nas cidades, procurar alimentos, né? E quando a gente desmata, então, a gente interfere em todo esse ciclo de vida, mas tem esse efeito global, né? Que acaba a gente sentindo nas mudanças climáticas. Então, por isso que a gente tem diversos programas, né? Por exemplo, crédito de carbono, que eles propiciam que as pessoas que têm terra mantenham, né? Eles conseguem um recurso para manter aquela floresta em pé. Porque a gente tem que pensar que tudo tem um valor, né? A árvore, ela tem ali o valor quando ela é vendida, mas ela em pé, ela tem um valor muito maior, porque ela vai ter ali todo esse serviço ecossistêmico, né? Da ciclagem de nutrientes, da manutenção da umidade, né? E com isso, das chuvas que essas árvores estão fazendo ali no nosso ambiente, na nossa floresta amazônica.
Perfeito. Para encerrar, as políticas públicas atuais têm sido eficazes na proteção da Amazônia, no seu entendimento?
Então, as políticas públicas, a gente tem o nosso Código Florestal, por exemplo, né, que foi revisto, mas que ainda é muito importante para a gente ter a manutenção. O que impacta muito na preservação da Amazônia acaba sendo a fiscalização, né? A gente viu nesses últimos anos, né, 2, 3 anos atrás, uma diminuição das ações de fiscalização, e isso resulta num aumento do desmatamento, num aumento das queimadas, né? Então, as políticas, a gente já tem boas políticas, né? A gente tem a política das unidades de conservação, que ajudam, onde a gente, que é pesquisador, consegue desenvolver nossas pesquisas, a gente consegue fazer ali, por exemplo, parcelas permanentes, como a gente tem lá no PEL de Mauá, né, no INPA. Então, acompanhar como é essa dinâmica da vegetação ali ao longo dos anos, a gente já tem parcela de mais de 10 anos ali que a gente acompanha a floresta. E as políticas públicas todas ajudam a gente defender, a gente ajuda a nos dar argumento como pesquisadores, né, para poder manter a floresta em pé. E a gente, enquanto pesquisador, também contribui propondo, né, mostrando para os políticos a importância disso. Então, a gente também dá argumento para eles melhorarem as legislações. Mas, claro, quando a gente tem, né, fiscalização, né? Quando a gente tem um aparelhamento mesmo dos órgãos, né, do ICMBio, do IBAMA, a gente consegue, então, ter ali uma melhor condição de trabalho, né, para os fiscais, e aí ter um controle maior. Agora, quando a gente, né, não deixa isso solto, né, como a gente viu aí algum tempo atrás, a gente acaba tendo sérios problemas, né? Como a gente viu, um aumento acelerado no desmatamento, né? Agora, atualmente, a gente vê, né, uma redução no desmatamento. Claro que a gente está tendo desmatamento, né? A gente diz assim, tem uma redução em relação aos anos anteriores, mas o desmatamento continua acontecendo. Então, é importante a gente sempre estar fazendo esse papel, né, de educação ambiental, né? Então, eu fiquei muito feliz de ser convidada para essa entrevista, né, principalmente falando de um tema que me agrada tanto, que é a Amazônia, né? Eu passei 13 anos lá estudando, né, diretamente lá em Manaus, mas hoje continuo mesmo, né, estando aqui na Universidade Sesumar, eu continuo trabalhando junto com o nosso grupo lá em Manaus, e a gente está sempre preocupado, né, em oferecer subsídios para que a gente tenha legislações, então, cada vez mais robustas, né? E para que o governo consiga aplicar essa legislação, então, fiscalizando para que a gente mantenha a nossa Amazônia sempre viva.
Ok, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana. Sucesso cada vez mais. Muito obrigado, viu?
Ah, eu que agradeço. Obrigada.